cães, um marco estratégico para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem traz as informações para a gente é, de novo, a Fabíola Altran, da Rádio 2, nossa parceira.
Brasil atinge uma década sem casos de raiva humana transmitida por cães. O Ministério da Saúde considera um marco histórico e atribui o resultado a uma estratégia integrada do Sistema Único de Saúde. Ela combina campanhas de vacinação de cães e gatos, distribuição gratuita de vacinas e soros antirrábicos para humanos e animais e aumento da vigilância epidemiológica. Segundo a pasta, foram investidos entre 2023 e 2025 cerca de 231 milhões de reais por ano em imunização. O último caso de raiva humana foi registrado em 2015 no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. O penúltimo, 2 anos antes, no Maranhão. No ano que vem, o governo vai entregar à Organização Mundial da Saúde o dossiê de eliminação da raiva humana transmitida por cães. Se for validado pela OMS, o Brasil deve se tornar o segundo país das Américas a receber o reconhecimento, só depois do México. Em 1983, a Organização Pan-Americana da Saúde criou o Programa Regional de Eliminação da Raiva. De lá para cá, os casos na América Latina apresentaram queda de 98%. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
E no próximo bloco, temos as estreias e dicas de filmes e streaming no Agora Cinema com Cleiton Salles. Tem dica de cultura e lazer.
E vamos para um breve intervalo e muita música boa. Ovelha Negra, com Rita Lee. Eu só me encantei por essa música em 1998 com acústico MTV, mas a composição foi gravada em 1975. Deixamos você com essa música que relembra uma geração inteira. Nós já voltamos.
104, na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você. Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
Olá, no programa Nossa Música é Assim, o mês é abril e vamos receber Jaime Miguel Barreira, o Miguelito, também conhecido como Miguelito Tatum. Músico desde os 9 anos de idade, liderou bandas como o Mini Boys, Zutrick e até hoje os Beatles Maníacos. Eclético e multi-instrumentista, Miguelito desenvolveu projetos no rock, no jazz, na soul music e atualmente trabalha num álbum de música italiana e outro de música erudita. O programa traz também notícias, agenda cultural e música. Muita música! Nossa Música é Assim, edição 582, segunda-feira, às 8 da noite, na Educativa 104.7. Mais humana, mais você.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
7h24, 7h24. Vamos falar sobre saúde pública sob o prisma da proteção da vida animal? Está aqui com a gente o Carlos Eduardo Rodrigues, superintendente de políticas integradas de proteção da vida animal. Bom dia, Carlos, bem-vindo.
Bom dia, Léo, bom dia, Zildo, muito obrigado pelo convite.
Carlos, vindo para cá, eu acabei observando o meu entorno, né? Se tinham muitos animais, muitos cães, gatos na rua, e também... Lembrei dessa pauta de vacinação e também de castração, que é uma medida de política pública de saúde, né? E aí, lembrei também que a gente está no Abril Laranja, que também é de proteção. A gente consegue aliar esses dois, né?
Consegue sim, Léo. Acho que esse mês é um mês de alusão, né? A gente quer trazer muita consciência para a população, mas mais que isso, conscientização, né? Lembrar que o animal, ele é uma vida, né? Ele depende de nós, seres humanos, e é nossa responsabilidade aqui na Terra, não como donos da Terra, mas como membros também, cuidar tanto do animal, tanto do meio ambiente. E, infelizmente, né, a gente passa pelas ruas e vê mesmo os animais desabrigados, muitos doentes também. Isso sensibiliza muito, não só a nós, mas toda a população. A gente vê o quanto isso está tão forte hoje dentro da população. A população está cada vez mais engajada e tentando também entrar, criar métodos, até cobranças mesmo para o executivo, legislativo, que a gente crie medidas para que a gente possa mitigar aí esses animais que precisam da nossa ajuda.
Uma das medidas é a castração, né? Vamos começar pelos números. 79 municípios, subdivididos em 5 regiões e 173 dias de uma caravana que já possui números positivos. Quais os resultados até agora da castração, da caravana de castração?
Léo, a caravana da castração, ela surgiu no intuito de um apelo social. Não só social, mas a gente fez um diagnóstico lá atrás, na época foram 47 municípios que vieram para esse seminário, e a gente criou um programa, chamado Programa MS Vida Animal. Desse programa surgiu dois eixos de atuação, que é o combate aos maus-tratos e o controle ético populacional. Quando a gente fala numa política pública, a gente tem que entender que é uma política pública mediatista de longo prazo. A caravana da castração é o projeto de longo prazo, que a gente vai ver o resultado bem mais lá na frente. Mas, de antemão, a gente já consegue entender todo o movimento que ela já fez. Primeiro, porque ela surgiu num projeto que era para atender 42 municípios e hoje a gente já está chegando à totalidade, 79, agora no dia 28 de julho. Isso mostra também que os municípios têm interesse em realizar as castrações e que existe uma demanda da população que é para realmente castrar os animais também por uma questão de saúde pública. Então, a gente chega hoje, estamos a quase 22 mil animais castrados, que são 20 mil animais que não vão estar procriando e aí tendo as gestações indesejadas, sendo abandonados ou sendo maltratados. Isso realmente é uma política efetiva que a gente espera dar esse resultado aí para Mato Grosso do Sul.
E, Carlos, exatamente o que você disse aí. Quando a gente fala em castração de cães e gatos, muita gente pensa apenas no bem-estar do animal. Mas qual que é a relação direta entre castração e saúde pública nas cidades?
Olha, Zê, nosso estado é endêmico para leishmaniose, esporotricose, entre outras doenças. Em 2015, Corumbá já foi cerco de raiva. Então, quando a gente fala em controle ético populacional, a gente tem que correlacionar sempre a nossa saúde. Os animais, eles estão cada vez mais integrados dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas. Então, cuidar desses animais é cuidar da população também. Então, toda castração que é realizada não é só um bem feito para o animal, que seja imediatista no momento, mas também tem um impacto social, humano, muito grande. Nós temos o conceito da saúde única, onde envolve o animal, o meio ambiente e a saúde humana. Então, o nosso projeto é focado na saúde humana, obviamente com um guincho aí para o bem-estar animal.
E do ponto de vista da gestão pública, investir em castração é mais eficiente do que atuar apenas no resgate e acolhimento desses animais?
Sim, porque quando a gente investe em castração, a gente vai na raiz do problema. Se a gente faz um controle ético populacional e a gente consegue fazer o manejo desses animais de forma adequada, a gente vai resultar no quê? Menos animais procriando, menos animais de rua, menos animais para serem resgatados.
E Carlos, para quem está nos ouvindo agora, como que a população pode ter acesso a esses serviços? Qual que é o papel de cada cidadão nesse processo?
Bom, a caravana da castração já passou por Campo Grande, a gente tem um cronograma, né? Porque a gente roda mais os municípios. Quando a gente realizou esse trabalho lá atrás, a primeira coisa foi entender como que ia ser exequível nos municípios, visto que apenas 32 cidades do nosso estado, 79, teriam clínicas veterinárias que poderiam comportar cirurgias. Então, a gente pensou num projeto que fosse exequível e, por meio desse estudo, a gente começou a estudar outros estados e vimos esses mutirões de castração. Hoje a gente caça por dia 150 animais, entre machos e fêmeas, independente de peso. A gente microchipa, que é para trabalhar a guarda responsável desses animais. O animal já sai com a roupinha, com o colar e com o medicamento. O tutor não tem gasto com nada, a não ser cuidar do animal. Então, quando a gente pensou nesse planejamento, a gente pensou assim, olha, aqui a gente precisa desenvolver uma ferramenta também para a população acessar. E aí veio a primeira ferramenta do país, inclusive estou indo agora sexta-feira para São Paulo, que nós vamos participar do Animal Health, que é uma exposição internacional, para apresentar nossa ferramenta como modelo nacional. Chama SigPet, www.sigpet. Lá você entra, você pode cadastrar 3 animais por CPF, ONGs e protetores que têm o Certificado Estadual de Protetores de Animais. Lá pela superintendência, pode cadastrar até 25 animais.
Sim, você disse que a caravana já passou aqui por Campo Grande, isso. Mas quem ainda não conseguiu esse atendimento...
É, agora tem que aguardar voltar aqui em Campo Grande. Agora nós estamos em Pedro Gomes. A nossa intenção é realmente atingir mais o interior, porque pela deficiência de políticas públicas de castração ou pela falta de clínicas veterinárias. Aqui em Campo Grande já tem uma estrutura bem consolidada pela SUBEA, pelo próprio CCZ, que realizam castrações também. Então a gente priorizou municípios que não tivessem essas políticas.
E Carlos, tem algum projeto para construir um centro de acolhimento para esses animais que estão na rua?
Tem sim, a gente tem, estamos trabalhando num planejamento já, a gente avançou bastante, estamos na planta arquitetônica do projeto, mas a intenção é que a gente construa um centro de acolhimento e passagem de animais na frente da gameleira. Os detentos, eles serão responsáveis aí por cuidar da higienização do animal, limpar o ambiente, dar alimentação, mas também eles vão ganhar o curso de banho e tosa, onde eles possam aquecer o mercado, ter a oportunidade também de trabalhar numa área que é extremamente rentável hoje, que é a estética animal, ajudar também o comerciante, que às vezes fecha muitas portas por falta de profissional qualificado, e o melhor de tudo, a gente vai salvar vidas.
Muito bem. Como você disse que a castração não é só saúde pública, é também um cuidado com o animal, né? E a gente está no Abril Laranja, que é um mês dedicado à conscientização, prevenção e combate aos maus tratos contra os animais. É isso, Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Nós conversamos com o Superintendente de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues. Obrigado mais uma vez.
Léo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Acho muito importante a Educativa hoje estar atingindo também essa massa da proteção animal. Como eu disse, é uma correlação. A gente tem caminhado aí, a gente tem visto quanto que isso está sendo muito importante para as pessoas, e esse governo aqui, ele avança sempre sem deixar ninguém para trás, inclusive os pets, porque castrar é um ato de amor.
Torcendo para que esse centro fique pronto logo.
Eu espero estar com vocês lá para a gente fazer a grande
muito
inauguração,
bem.
Se Deus quiser.
Estaremos sim. Obrigada. Muito obrigado. Bom, agora são 7 horas e 33 minutos em Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul vive um momento decisivo na economia. O Estado pode ganhar protagonismo na energia limpa ou pode ficar para trás, dependendo do caminho escolhido. Esse é o tema da nova série do Agora 104 sobre transição energética em Mato Grosso do Sul. Quem traz as informações é a Nili Terra.
Mato Grosso do Sul está diante de uma encruzilhada. O Estado avança rápido na energia limpa, a bioenergia cresce, a energia solar se expande e novas apostas como o hidrogênio verde começam a ganhar espaço. Esse movimento coloca o Estado no radar dos investidores, mas o cenário vai além de crescimento econômico. Trata-se de uma mudança estrutural. A energia limpa passou a ocupar o centro das decisões globais. Países e empresas disputam investimentos em uma nova economia baseada em descarbonização. Mato Grosso do Sul tem vantagens: território, produção agrícola, potencial energético e posição estratégica. Mas isso não garante protagonismo. Existem vários desafios conhecidos: falta de infraestrutura, necessidade de mão de obra qualificada e um ambiente regulatório ainda em construção. Quem oferecer melhores condições vai atrair os projetos, os empregos e a renda. E existe um fator que pesa ainda mais: o tempo. A transição energética avança rápido. Decisões estão sendo tomadas agora. Ficar para trás pode significar perder espaço na economia do futuro. Mas avançar sem planejamento também traz riscos. Pode gerar gargalos e limitar ganhos no longo prazo. O desafio está aí, no equilíbrio. Mato Grosso do Sul tem potencial. Agora precisa transformar esse potencial em estratégia. As escolhas feitas hoje vão definir o papel do Estado na próxima década. Nos próximos dias vamos falar sobre cada uma dessas possibilidades que envolvem a transição energética em Mato Grosso do Sul. Nili Terra para o Agora 104.
Nili, obrigado. E a transição energética acontece agora e precisa de estratégia e equilíbrio.
E agora nós vamos voltar para as ruas, falar com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartim, na sua primeira participação a gente percebeu um trânsito bem movimentado. E agora, como que está?
Zilda Vieira, o trânsito ainda continua movimentado. Eu me encontro na região urbana do centro, na Rua Amazonas com a Pedro Celestino. Por aqui o fluxo de veículos é bem intenso para quem desce a Amazonas sentido 13 de maio. Do outro lado da cidade, ainda é praticamente região do Imbiruçu, da Tamandaré. Outro acidente antes da Júlio de Castilhos, está deixando o trânsito lento para quem se desloca sentido a Nepomuceno Costa. Duque de Caxias ainda travada, da Lúcio de Coelho até a Praça Newton Cavalcante. Afonso Pena na área central também, da Calógeras até a Bahia. Quem sobe sentido Parque dos Poderes, esses motoristas também vão pegar trânsito lento. Tem acidente na Afonso Pena em frente ao Parque dos Poderes, dois acidentes ali com bem na esquina da Ivan Fernandes Pereira, em frente ao Parque das Nações, próxima à Lagoa do Parque. Quem se desloca do Parque dos Poderes sentido Shopping Center de Campo Grande. E ainda nesse momento, Eduardo Eliazarã, no trecho da Caiová, passando pela Três Barras, de Comédias Vieira de Resende até a Santana, o trânsito é lento. Quem se desloca sentido Cemitério Santo Antônio. Saída para São Paulo, nesse momento, região urbana do Bandeira. Trânsito travado também na Gurimarx, da Júlio Verne até a Antônio Mendes Canale. Quem se desloca sentido centro. Hoje é o dia da paciência, viu, Zira? Amanhã, sexta-feira, é como foi o show de ontem, né? Cê tá doido? Trânsito louco aqui na capital. Nesse
vamos
momento,
ter paciência,
viu?
Quartinho. Paciência. Muito obrigada.
Zilda, deixa eu te perguntar, você falou hoje cedo que vindo pra cá você sentiu um clima bem gostoso, tá fresquinho, 20 graus, clima tranquilinho. Você percebe que mudou esse clima?
Clima típico de outono, céu azul, ensolarado, lindo. Logo cedo e no fim da tarde, né, Léo? Esse tempinho um pouquinho mais fresco. À noite, em algumas regiões, a temperatura cai bastante. Aqui no, na Chácara dos Poderes, por exemplo, né? Regiões mais arborizadas. Mas será que o tempo muda nos próximos dias? A Valesca Fernandes, meteorologista do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, detalha para a gente as condições do clima a partir de hoje até a próxima segunda-feira. Vamos ouvir.
De quinta até sábado, o destaque é o tempo firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em grande parte do estado. As temperaturas seguem elevadas, podendo atingir os 37 graus, principalmente nas regiões pantaneira e nordeste do estado. A umidade relativa do ar fica baixa, variando entre 25% a 45%, o que exige atenção com a saúde. É importante evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, beber bastante água e redobrar os cuidados com crianças e idosos. Além disso, o tempo quente e seco aumenta o risco de incêndios florestais, por isso é fundamental não colocar fogo em nenhuma situação. Mesmo com predomínio de sol, não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas. No domingo, o cenário começa a mudar. Ainda faz calor, com máximas de até 37 graus, mas entre a tarde e a noite aumenta as chances de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões sul e oeste do estado. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido à aproximação de uma frente fria. Na segunda-feira, a instabilidade ganha força e a chuva se espalha por outras regiões. Com a passagem da frente fria, ocorre queda nas temperaturas, principalmente no sul do estado, onde os termômetros podem marcar entre 16 a 18 graus. O destaque é a chamada mínima invertida, quando a menor temperatura do dia acontece à tarde ou à noite por conta da entrada do ar frio.
Antes do frio é esperar a próxima semana. Vamos esperar e ver se a previsão se confirma. Tomara! Eu gosto de frio, hein?
Ah, eu também gosto. Tomar uma sopa sem ficar transpirando, né? Eu adoro.
Muito bom.
Quinta-feira é o dia da nossa coluna com Cleiton Salles, Agora é Cinema. Bom dia, Cleiton, bem-vindo.
Bom dia, Léo, bom dia, Zilda, bom dia todo mundo aqui no estúdio, bom dia, ouvinte da 104 FM.
Você acredita que hoje cedo eu já acordei ouvindo o seu podcast?
Olha!
Era a primeira vez que eu fui acessar o podcast e adorei o formato, valeu. Adorei tudo que foi dito, inclusive... Semana passada eu tava ouvindo a música do Jorge Drexler, que é da trilha do
Diário de Motocicleta.
Exatamente. E eu comecei a rememorar o filme, foi muito legal ouvir a sua análise e tentar recapitular o que filme. Eu havia assistido. E agora eu quero assistir com a ótica que você me passou.
Maravilha, maravilha. Agradeço muito a você. Então, só reforçando o recado do Léo, né? O podcast está disponível no canal Educativo MS, na plataforma Spotify, que é um produto nosso aqui da nossa rede de comunicação. Vamos falar das estreias, né?
Vamos falar das estreias.
Então, finalmente chegou ela, na cinebiografia Michael.
Muito bem.
Pois é, fã de Michael Jackson. Não sei se vocês curtem Michael Jackson. O Juju aqui, o nosso DJ, tá empolgado, né? Tá empolgadíssimo.
Queremos Michael. Ouvir uma música aí do Michael Jackson.
Pode ser o Michael Jackson, eu aprovo.
Põe aí, Juju, vamos ver se a gente acha uma música do Michael Jackson, que é bom.
Aliás, já vou adiantando, eu vou reforçar isso mais tarde, mas já vou adiantando que eu já assisti o filme ontem.
E aí?
Então.
Então. Ok. Você vai deixar pra depois, é isso?
Não. Eu ia fazer um comentário que é o seguinte. Eu acho que como... Resumindo, né, até pra deixar a expectativa pra resenha que eu vou fazer no podcast que vai ser disponibilizado hoje à noite. Ele é um filme muito bom pra matar a saudade e pra reviver a nostalgia. Ponto.
Ok.
Tem uma crítica negativa aí, Cleiton, falando que eles deixaram de lado os pontos mais delicados.
Então, né? Mas na verdade, quem assistir ao filme já dando um pequeno spoiler, que eu não sei se é tão spoiler assim, até porque isso já foi bastante divulgado na mídia, principalmente depois dos pré-lançamentos que aconteceram já desde a semana passada. Mas vai haver um outro filme do Michael Jackson, né? E os pontos polêmicos, provavelmente as acusações de abuso sexual infantil, aconteceram na década de 90. E o recorte desse filme que está em cartaz, desde terça-feira aqui em Campo Grande, vai até ali o final dos anos 80. Ah, entendeu? Não abrange o... Ó, tá entrando o Michael Jackson.
Muito aí, bem, né? DJ Juju.
É ao vivo ainda, hein? Ao vivo ainda. Sim. Então, essa parte mais polêmica das acusações, elas de fato não entraram no filme, porque provavelmente vai haver uma sequência. Inclusive, spoiler, tá? Então, se nem quiser, tampa o ouvido. O final do filme tem uma mensagem. A história continua, três pontinhos. Ah, então, sim. Vai haver um Michael 2, vamos dizer assim. Possivelmente essas polêmicas vão ser mais aprofundadas, é o que eu acredito, né? Outras polêmicas foram abordadas nesse filme, né? Mas aí tem umas questões de desenvolvimento narrativo, de roteiro, que aí eu vou desenvolver um pouco mais no podcast. Mas o fato é que Michael já está em cartaz, e hoje é a estreia oficial do filme nos cinemas. Michael já está em cartaz nos cinemas de Campo Grande. Mas para matar saudade, para reviver nostalgia, para curtir as músicas, a produção musical do filme é magnífica.
Fantástica. Magnífica. Você magnífica. Acredita numa bilheteria histórica?
Já está acontecendo, né? As pré-estreias já estão batendo recordes aí no mundo, né? Então a expectativa estava muito grande. Assim como uma pré-estreia que vai... Aí, olha aí, ó. Billie Jean, das que eu mais gosto.
Eu gosto de Man in the Mirror.
Man in the Mirror, né? De uma fase mais recente, mais dos anos 90, né? Eu sou da geração 80, então eu curto essas aí, mais, né? Mas Michael Jackson é um artista formidável, né? A cinebiografia Michael estreia, assim como uma outra pré-estreia, que vai ser na semana que vem, na quarta-feira, que é o de O Diabo Veste Prada 2.
Muito
já vai ter a pré-estreia na quarta-feira e, oficialmente, eu vou falar mais na semana que vem, na quinta-feira, a sequência de O Diabo Veste Prada 20 anos depois, né?
Movimentando os cinemas, as bilheterias e muito a economia, a moda, enfim.
Isso. Eu acho que vai haver esse impulso também. Bom, uma outra estreia nos cinemas de Campo Grande, a partir de hoje, toda quinta-feira a programação muda, é a comédia brasileira Um Pai em Apuros, né? E como eu falei, a pré-estreia na quarta-feira de O Diabo Veste Prada 2 e segue em cartaz, então tem mais uma semana de oportunidade para as pessoas verem ou reverem Super Mario Galaxy, o filme que inclusive vai ser tema de uma resenha hoje do Daniel Roquembar, o drama Devoradores de Estrelas e Maldição da Múmia. São os filmes em cartaz. Para saber mais informações, é acessar o nosso portal da Educativa.
O Daniel vai fazer a resenha do drama?
Não, ele vai fazer a resenha do Super Mario Galaxy.
Tá, ok. Perfeito. Né?
E, então, para saber mais informações sobre programação, horários, classificações indicativas, o portal da Educativa tem o link aí para os cinemas.
E no streaming?
No streaming temos uma outra estreia muito aguardada, uma estreia brasileira. No Amazon Prime Video, a segunda temporada de Cangaço Novo. Não sei se vocês já viram essa série, uma série brasileira de ação, meio faroeste, mas que acontece no interior do Nordeste, né? É uma série que realmente foi muito bem recebida por público, por crítica, e entra na sua segunda temporada a partir de amanhã. Então ela já vai estar disponível a partir de amanhã.
Inspirada em Lampião?
Tem alguma coisa a ver, mas é como se fosse um cangaço moderno, né? Porque os protagonistas, eles eram na primeira temporada assaltantes de bancos, de agências de bancos no interior do Nordeste brasileiro. Então tem um pouco a ver de uma certa forma, por isso o nome cangaço, né? Na Netflix, para os fãs de Stranger Things, a série acabou, mas quem quiser conferir um spin-off de animação, é uma série de animação, é Stranger Things Histórias de 85, primeira temporada. Então, o universo agora já está disponível. Então, os fãs de Stranger Things, que estão saudosos da série, então tem agora um produto novo na forma de animação, né? De desenho, de animação. E no HBO Max temos Pela Metade, que é uma série dramática.
O assunto é cinema, então, crítica de Michael Jackson, que é o Michael It, é isso?
Então, as críticas vão ser do filme Michael, que é a cinebiografia do Michael Jackson, que eu assisti ontem, e aí vou falar sobre ela hoje. O Daniel Roquembar vai falar de dois filmes, que é o It, Bem-vindos a Derry, que é uma série derivada do universo do palhaço It, né, tudo, uma série de terror, e também o Super Mario Galaxy, o filme, que é um filme baseado no jogo, né, o famoso jogo do Super Mario, da Nintendo, né. E eu vou revisitar um clássico chamado Fúria de Titãs, que é um filme de 1981, um filme baseado em mitologia grega, né, um filme com monstros de stop motion, uma coisa muito engraçada até, né, mas tem uma análise interessante para se fazer aí. Então, logo mais à noite, a partir das 8 horas, 9 horas, mais ou menos, o nosso podcast O Assunto é Cinema estará disponível no canal Educativa MS na plataforma Spotify.
Ok, Cleiton Salles, muito obrigado. E na quinta-feira que vem você volta com estreias, com dicas de streaming e o assunto sempre será cinema,
sempre
enquanto
será.
Você estiver aqui.
Sempre será cinema.
Muito obrigado. Vamos para um intervalo, Zilda?
Sim, no próximo bloco tem Papo de Esporte com os resultados da Copa do Brasil. Nós já voltamos.
Vamos para um breve intervalo, como a Zilda disse, mas antes deixamos vocês com um som do Nordeste em Asa Branca, de Luiz Gonzaga, uma música dos anos 1970 e que teve forte circulação em 1975. Vamos ouvir Asa Branca.
Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. O porta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, eu voltarei, viu, meu coração.
Você bem informado. Agora 104. Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104, mais humana, mais você. Vem aí, mais uma edição do programa É Proibido Colar, na TV Educativa MS. Um game show vibrante, que une educação e entretenimento. As escolas estaduais Alberto Elpídio Ferreira Dias, professor Tito, e Marçal de Souza competem em provas de conhecimento e talento, em clima de torcida e interação com a plateia. Anote aí para você assistir. Quinta-feira, 9:30 da noite, na Educativa MS, canal 4.1. E também no YouTube, no canal da Educativa. Não perca! O É Proibido Colar transforma aprendizado em diversão, despertando o protagonismo dos jovens sul-mato-grossenses. Um programa em parceria com a UEMS e a Secretaria de Educação do Governo de Mato Grosso do Sul.
É proibido colar! R-Cor, R-Cor, tintas R-Cor, tintas e revestimentos, grafiados e texturas, látex, massa corrida, R-Cor eu sei que dura, qualidade garantida, rendimento e resultado, peça sempre R-Cor, para não levar errado.
A venda nas melhores lojas do ramo, peça certo, R-Cor tintas, aí você pinta bem.
R-Cor, R-Cor, tintas R-Cor.
O diagnóstico de autismo transforma a rotina de muitas famílias, mas também revela novas formas de amor, aprendizado e superação. Com acompanhamento adequado, apoio da escola e compreensão da sociedade, pessoas com autismo podem desenvolver suas habilidades e alcançar grandes conquistas. Abril Azul é tempo de informar, acolher e apoiar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
7h53 em Mato Grosso do Sul. Apitou e é hora de falarmos de esporte com Alex Delina. Bom dia, Delina. Seja bem-vindo.
Bom dia, Léo, Zilda. Que prazer estar com vocês aqui ao vivo. Rogerinho, nossa querida Lu também, Lu Pedrucci.
Lu Pedrucci que está
aqui. Eu queria fazer
aqui
uma pergunta para vocês, cara. Por que o pessoal tem dificuldade de dar seta aqui em Campo Grande, hein? Eles acham que a gente vai adivinhar que a pessoa vai virar para a direita, para a esquerda. Como que é esse negócio aí, né, cara?
É por isso que a gente está trabalhando todos os dias aqui com o Táxi 104, sim, com o Martim, sempre lembrando e trazendo dicas para melhorar esse trânsito, para é as pessoas, cara, ficarem atentas,
pra
né?
Para lembrar
exatamente.
Que tem seta.
E para lembrar de sinalizar também quando houver acidente, uhum, para lembrar de ir devagar, a gente tem que ficar de olho nisso, é bom você falar.
Não, mas não é possível, cara. Tá, ainda mais que eu sou motociclista, vem para cá de moto, né? E, rapaz, eu encostou numa moto, já era, né, meu filho? Tem que dar seta, gente.
O
dá
motociclista
seta.
É um nervo exposto, eu sempre digo isso. Caiu, machucou demais.
Já é.
Portanto, velocidade
muito
moderada.
Não, anda devagarinho. O lance é que o cara decide virar e não dá seta, entendeu? Então, é triste.
Atenção aos nossos ouvintes, então.
A única forma dos carros se comunicarem é a seta, não tem outro jeito, né?
Os nossos ouvintes, enfim, que dirigem carro, por favor.
Dê seta, vai virar dê seta.
Colaborem com os motociclistas.
Isso. Colaborem com os motociclistas, exatamente. E lembre-se de usar capacete, todos os motociclistas também, por
eu
favor.
Eu sou do tempo que não usava, não era obrigado a usar capacete.
Mas agora você usa, pelo amor
sim,
de Deus.
Sim, não tem como, né, Léo? Não tem. A multa é pesada, pesadíssima, né?
Delina, vamos falar de esporte, começando com os jogos da Copa do Brasil. Ontem, muitos gols?
Muitos gols ontem, na quinta fase da Copa do Brasil. Lembrando que são jogos aí de ida dessa quinta fase: Santos e Coritiba 0x0, Inter 2, Atlético 1, Goiás 2, Cruzeiro também 2, o Bahia em casa perdeu para o Remo por 3x1, Fortaleza 2, CRB 1, Bragantino, Mirassol também 1, Flamengo 2, Vitória 1, e hoje tem Palmeiras e Jacuipense, e Atlético Goianiense, e Atlético Paranaense, e Ceará, e Atlético Mineiro, jogos aí da quinta fase, Léo.
Algum desses jogos te surpreendeu com o placar?
Olha, a surpresa foi a derrota do Bahia, né, em relação à equipe do Remo. O Remo, que é lanterna do Campeonato Brasileiro, é uma outra competição, a Copa do Brasil. 3x1 para o Remo em cima do Bahia, Zilda.
E Bahia, inclusive, estava colado nos líderes.
Nos líderes, né? É uma outra competição, é a Copa do Brasil, né? O Bahia, ele poupou alguns jogadores, jogou em casa, e os jogos de volta da Copa do Brasil acontecem daqui a duas semanas. Sim.
E a seleção pode ter mais uma baixa na lista final para a Copa?
Olha, vamos torcer para que não, né? Porque se trata de um grande jogador para as pretensões da seleção rumo ao Hexa, né? A grave lesão do Estevão, sofrida há menos de 2 meses do início da Copa do Mundo, representa mais uma dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti, né? O italiano já tinha perdido o Rodrigo há 2 meses atrás, machucado, e agora corre o risco de ficar sem outra peça fundamental no ataque da seleção. O Estevão, para vocês terem uma ideia, é o artilheiro do Brasil na era Ancelotti, iniciada no meio do ano passado, sob o comando do treinador italiano. Meio atacante do Chelsea, disputou 7 partidas e marcou 5 gols. Ele esteve em todas as convocações do italiano, menos na última, quando estava com uma, voltando de uma lesão, né? O jovem que completa 19 anos amanhã, ele faz 19 anos, é cracaço de bola, rompeu o músculo posterior da coxa direita. Nossa. Numa partida do Chelsea contra o United. E no último sábado essa partida aconteceu, né? E para realizar o sonho de disputar a primeira Copa, ele optou por não realizar cirurgia e tentará se recuperar a tempo para o Mundial, com um tratamento conservador. Você esteve, Zilda, lá no estádio do Chelsea, é isso? Ou do Manchester?
Do Chelsea.
O Estevão já estava por lá, Zilda, ou não?
Não estava ainda.
Estava no Palmeiras ainda, né?
Já tinha no vestiário.
Já tinha foto dele no vestiário. Já. Então ele já estava contratado aí.
Sim.
Pela equipe do Chelsea, né? A convocação para a Copa será daqui a menos de um mês, em 18 de maio, e a estreia do Brasil no torneio está prevista para 13 de junho contra o Marrocos.
E esse possível corte abre possibilidade para outros nomes? Quem que pode substituir o Estevão?
Olha, essa lesão aí e o possível corte do cracaço Estevão, jogador brasileiro, abre mais uma vaga na lista final, né? O Igor Thiago, que é um dos artilheiros do campeonato inglês, está cotado. O Rayan, o Paquetá, que voltou a jogar bem também, se machucou essa semana, mas é uma contusão leve também, abriu a possibilidade. O Endrick e o próprio Neymar, que não está jogando nada, mas, assim, se tiver uma vaga, se eu sou o Ancelotti, eu levo o Neymar, né? A gente vai aguardar dia 18 de maio, acaba essa nossa dúvida de quem vai para a Copa do Mundo.
E não deu para as meninas do Pantanal na Copa do Brasil, é isso, Delina?
Infelizmente as meninas do Pantanal, né, ficaram pelo caminho. Ontem à noite tivemos aí a decisão dessa vaga, né, na próxima fase da Copa do Brasil. O Pantanal começou muito bem, abriu o marcador 1-0 contra a equipe da Liga São João do Piauí. E no segundo tempo a equipe do Piauí empatou. E a equipe sul-mato-grossense perdeu nos pênaltis, né? Na cobrança decisiva, a Bruninha bateu no canto e garantiu a classificação da Liga São João para a próxima fase. O time do Piauí vai enfrentar agora as Pérolas Negras do Rio de Janeiro, né? Boa sorte aí para as meninas do Pantanal. Esse ano vem com um projeto muito interessante na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série A3. Léo.
Tá certo. Hoje, às 11h45, tem Giro do Esporte com o Átila Eugênio, falando um pouco mais de esporte e de futebol também. Isso. Aqui na TV Educativa, canal 4.1.
Posso mandar um abraço rapidamente?
Por favor.
Pro Fábio Madeira, que tá de férias. Obrigado pela Fábio moral Madeira. Sempre, viu, Fabinho? E toda vez que eu falo acontece, eu lembro dele, não tem como. Acontece tal coisa, eu lembro do
realizado.
Meu querido. Será realizado, Fábio Madeira. Com certeza ele está ouvindo a nossa programação. Hoje tem um jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil. Não sei se ele vai lá no estádio do Palmeiras. Um abraço para ele. Tá na Europa?
Sim.
Meu pai.
Acho que ele não vai aos jogos.
Jardim Europa aqui ou não? Jardim Europa aqui ou não?
Fábio, rapaz, eu espero que ele não esteja ouvindo.
PIB alto, e eu mandando fotinha de João Pessoa pro cara, hein, Rogério? E ele na Europa, cara. Mas ele merece. Bom descanso.
Muito obrigado,
pro Fábio.
Delina. Mais
até
uma
amanhã.
Vez.
Amanhã estarei novamente aí com vocês. É sempre um prazer, tá bom? Obrigado.
Tá certo. E pontualmente às 8 horas da manhã, o Agora 104 fica por aqui. Eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de grandes profissionais. Tereza Ilcar, Flávia Rabelo, Magda Tibicharani, Nelly Terra e Magna Mello.
E essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS, siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com Fox on the Run, com Sweetie, de 1975. Até amanhã, tenha uma ótima quinta-feira. Tchau!
Você ouviu Agora 104.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Abril Azul lembra que diversidade também está na forma de pensar, sentir e perceber o mundo. Pessoas com transtorno do espectro autista têm muito a ensinar sobre sensibilidade, foco, criatividade e autenticidade. Promover informação e inclusão é um compromisso de todos nós, porque uma sociedade melhor é aquela que respeita cada diferença. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Then the rainstorm came over me. Felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. But time through a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know. Sanctuary, and I felt my spirit fly. I had found all my reality, I realized what it takes. Well, I try to say there's nothing wrong. Cause I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know.
Conectada com você, com você. Educativa 104.7. Ativa 104.7.